Fernando?
Sim.
Você quer se entrevistar?
É, meu nome é Sebastião Baldomir, eu sou integrante de Amigos da Terra Internacional e trabalho em Amigos da Terra Internacional. Eu sou coordenador regional para a América Latina da campanha de comércio e neoliberalismo. Amigos da Terra é uma federação ecologista com presença em 80 países. E aqui na América Latina temos presença em vários, salvo em Venezuela, México, Cuba, Nicarágua e Equador, em todos os outros países. Claramente, na minha campanha, e por isso estamos aqui numa oficina do movimento camponês, o movimento como Sem Terra mais importante na América Latina, nossa importância, nossa aliança estratégica se consolida, se cimenta num confronto, numa resistência contra as empresas papeleiras e de celulose do mundo, as mais grandes do mundo. Como eu estava te falando antes, as maiores empresas têm experimentado nos últimos anos uma transferência muito importante dos países do norte ao sul, aproveitando menores custos de mão de obra, terra mais baratas e, de alguma maneira, uma legislação ambiental por parte dos governos muito mais flexível, muito menos exigente do que eles enfrentam como corporações transnacionais nos seus países do norte. Então, pela via dos fatos, as grandes empresas como a Bosnia, o Weyerhaeuser, que é norte-americana, estadunidense, Bosnia, finlandesa, Ence, que é espanhola, Stora Enso, que é sueco-finlandesa, tem hoje controlando uma grande quantidade de hectares de terra, muitas quantidades, não só no Brasil, no Uruguai, também na Argentina, na parte de Corrientes, cercana do Paraguai, e no Chile. Também tem consolidação da monocultura de árvores na Colômbia. Então, nos últimos anos, eles estão fechando o ciclo produtivo. Antes eles só tinham monoculturas e plantações de árvores. Agora eles estão radicando grandes empresas e plantas de celulose para fabricar aqui mesmo a celulose para exportar para os mercados europeus, Estados Unidos, Canadá, Austrália, China e Japão. Então é assim que nos últimos anos tem se instalado algumas grandes plantas industriais de celulose muito mais grandes do que eles tinham em Europa ou em outros países. Por exemplo, agora meu país, no Uruguai, que é um país muito pequenininho, tem apenas 3 milhões de habitantes, a Bosnia, a empresa finlandesa, instalou uma grande planta de celulose de 1 milhão de capacidade produtiva, de 1 milhão de toneladas por ano de celulose. Então, isso já está funcionando agora, ela começou a funcionar em novembro do ano 2007, mas tem outras três empreendimentos tentando colocar outras grandes plantas desse mesmo tamanho, uma espanhola Ence, outra Stora Enso e outra portuguesa, Porto Céu. Então, o que nós estamos vendo como essas grandes empresas, grandes plantas, elas vêm dizendo que vão procurar consolidar trabalho para mão de obra, vão cuidar do meio ambiente, vão de alguma maneira se incorporar no ciclo produtivo industrial dos países, e na via dos fatos nada disso tem acontecido. Por quê? Porque eles têm como grandes empresas transnacionais, controlam grandes porções de terra, e essas plantações, grandes monoculturas de árvores, plantações, têm impactado negativamente do ponto de vista ambiental e social na agricultura familiar, nos trabalhadores rurais, na pequena produção agropecuária, como a leite, a mel, outras, o arroz. Então, claramente, tem diversos impactos ambientais. Secam água, por exemplo, secam cursos de água, destruem os solos, as terras se erosionam muito mais rapidamente. Depois, a terra que recebe eucalipto, pino, não pode plantar nada por uma quantidade de anos. Eles usam muito agrotóxico, muito. Então, isso contamina mananciais, contamina rios e cursos de água. E do ponto de vista social, eles estão expulsando, de alguma maneira, populações rurais, populações quilombolas, como aqui no Brasil, e em alguns casos, roubando terra das comunidades indígenas. Mas também, no Uruguai, que é o caso que eu conheço mais diretamente, as monoculturas de árvores se instalaram por atração decisão dos governos quando eles deram exceções impositivas, eles quitaram os orçamentos, os impostos das grandes empresas, não cobram nenhuma taxa, não cobram nenhum royalty, então as empresas estão totalmente livres, elas podem plantar sem pagar, controlar grandes faixas de terreno sem pagar nada, totalmente podem exportar livre de arancel ou de taxas impositivas. Então, depois, se encontra com que outros empreendimentos produtivos, como a agricultura familiar, como a produção de gado, de carne, de leite, tem que pagar os mesmos impostos que qualquer um, então, de alguma maneira, tem uma pressão muito importante sobre esses empreendimentos produtivos, no qual, não suportando a pressão e a competência com grandes empresas transnacionais de celulose, de papel e de madeira, eles têm que se ver pressionados a vender as suas terras, porque é mais fácil para eles vender que ficar produzindo alimento, ficar produzindo carne, ficar produzindo verdura, frutas. É mais fácil para eles, como a última saída é vender as suas terras até que ficar vivendo no campo. E claramente, então, esse é um impacto social direto. Ali onde se instalam as grandes monoculturas de árvores, a agricultura familiar, a pequena produção agropecuária tem que ir embora, porque eles ficam sem água. Os empreendimentos produtivos, as unidades produtivas familiares ficam cercadas por milhas e milhas de hectares de árvores. Aí eles ficam sem comunicação, sem acesso a hospital, saúde, educação.
E o efeito de saúde por causa de agrotóxicos?
Também é muito importante isso. Então eles ficam muito frágeis. Então tem que ir mudando seletivamente, primeiro para outro lado, depois a florestação sigue avançando, tem que ir para outro lado, até que terminam sendo expulsos para as faixas das cidades pobres. Então, isso é um impacto, uma série de impactos sociais e ambientais bem concretos, que essa transferência seletiva de grandes empresas madeireiras e de papel do norte tem ocasionado aqui no sul.
O que é o nome para as plantações de outros países? Porque aqui no Brasil o nome é Deserto Verde. E é verdade que no Chile é as Soldados Verdes também. E tem nomes para isso em outros lugares? E pode descrever por que tem esses nomes fortes? Descrever esses nomes?
Tem diversos nomes. Sim, é claro, os movimentos dos povos, quando têm se defendido ou têm resistido esses grandes empreendimentos produtivos, eles elaboram uma série de conceitos e conceitos muito importantes. Aqui no Brasil, claramente, Deserto Verde. Por quê? Porque ali, era o que se falava antes, ali onde chega a monocultura, ali onde chega a planta celulose, aí não cresce mais nada. Eles arrasam o mato, matam o bosque, matam a Mata Atlântica, onde a gente, as comunidades ribeirinhas, agricultores, quilombolas, indígenas, podiam sacar alimentação, remédio, animais para caçar. Depois que chega essas grandes plantações de árvores, de rápido crescimento, aí não tem mais nada. Não tem animal, não tem frutos, não tem remédios. Então é um lugar que não tem vida, é um monte morto. Que não tem pessoal, porque eles plantam, deixam passar 15, 20 anos e depois somente voltam para tirar a madeira. Então, claramente, aqui no Brasil, esse conceito de Deserto Verde é bem aplicado, porque tem impactado sobretudo nas comunidades campesinas, indígenas, camponesas, indígenas e quilombolas, que elas são intimamente ligadas e vinculadas com o mato, com a mata, com a selva, com a selva tropical, com a Mata Atlântica, com o Cerrado, que é outro ecossistema aqui no Brasil. No Chile, tem outra experiência um pouco mais distinta, que a monocultura de florestas, a monocultura de árvores, se implantou como uma das medidas da ditadura militar. Foi desde essa época, fins da década do 80, início do 90, que foi tomando muita força a monocultura de árvores. Então as comunidades indígenas, fortemente perseguidas pela ditadura militar do Pinochet, ou os trabalhadores rurais, os indígenas são os mapuches, né? Os trabalhadores rurais, mulheres indígenas, mulheres camponesas, têm dito que Isso aí são com os milicos verdes, né? Porque eles são bem paradinhos, firmezinhos, são todos verdes, como se fosse um exército. Então, eles têm resistido, da mesma maneira que resistiam à ditadura, resistem essa maneira de apropriação de seus territórios por parte das grandes empresas de árvores e de papel. No Uruguai, nós não temos uma... Claramente, temos resistido muito ao avanço da celulose, ao avanço da monocultura de árvores. Claramente, nós consideramos que não pode ter, dentro desse sistema atual, não presta, não sirve para nada, que as empresas vão de um lado para outro, como se elas aqui vão empatar no meio ambiente e aqui não. Elas têm que ir de volta para o norte. Todas as empresas, e tem que florestar no norte, por quê? Porque eles estão destruindo nossos recursos naturais.
Você pode descrever mais essa maneira em que essas empresas dizem que eles estão protegendo as meio ambiente? O que é a propaganda dessas empresas e como é que isso conectar o contexto global, que esse momento global, com aquecimento global, com mudança de clima, e o mercado de carbono, e outras coisas que estão mudando no mundo, e como é que essas empresas estão fazendo essas coisas aqui, e vender seus produtos no mercado dos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares. Pode descrever essa situação, mas...
Tem um conjunto de tendências, de processos que estão confluindo para ambientar, de alguma maneira, essa expansão muito grande da monocultura de árvores e da celulose. O primeiro, aqui no Cone Sul, na América do Sul, é a grande crise que teve, uma crise induzida pelo neoliberalismo, que teve no mundo sistemas agropecuários e agrícolas aqui no Cone Sul. Basicamente, é a entrada do grande capital transnacional financeiro, grandes empresas exportadoras de alimentos, processadoras de alimentos, processadoras de sementes, processadoras de agrotóxicos e de insumos, em geral, fertilizantes, sementes. Tem encontrado na América do Sul e também no mundo todo, no Sul global, um local muito importante para experimentar uma expansão das taxas de ganância muito importante. Isso foi da data do início da década dos 90 e tem toda essa década neoliberal, onde realmente se cimentou esse poder do agronegócio financeiro no Sul, aqui na América do Sul. Essa é uma tendência. Isso impactou muito forte nos camponeses na agricultura tradicional, que tem o costume de guardar sementes, de ter uma relação com o meio ambiente, com a terra, com a água, com a semente, de uma maneira muito mais espiritual e não como mercadoria. Então, essa é uma primeira tendência muito forte. É uma grande força que conta com um grande capital que impacta sobre um ator que já vem muito debilitado. Então, consegue terra, consegue dominar ciclos produtivos, como da soja, consegue dominar mercados de preços, porque todas essas empresas dominam o comércio de commodities, como a soja, a carne, o arroz. Essa é uma primeira tendência. Depois tem uma tendência de uma reestrutura global das taxas de ganância do capital financeiro. Hoje, nós podemos assegurar que são as reestruturas a nível dos grandes bancos da Europa, que eles têm uma massa tão importante de dinheiro que eles não sabem onde colocar, então vão colocando empreendimentos produtivos no sul global, na mineria, no serviço de água, no serviço de esgoto, saneamento, na concentração da agroindústria. Então, na produção de alimentos, então eles vão recolocando o máximo dinheiro que eles conseguem no circuito financeiro global, colocando para ter taxas de ganância muito rápido. Claramente tem algumas 4 ou 5 entidades bancárias, como Santander, Espanha, que têm se preocupado muito por tratar de conquistar ciclos produtivos do papel e da celulose internacional. Então, foi essa grande reestrutura, esse aumento importantíssimo das taxas de ganância que eles estão colocando aí. Outra reestrutura é as finanças de previsões, hoje tem no norte da Europa, nos países como Inglaterra, Espanha, França, Alemanha, uma quantidade muito grande de dinheiro fruto da aposentadoria dos trabalhadores na Europa, mas também dos trabalhadores na América Latina, que tem uma quantidade tão grande de dinheiro que eles têm que colocar em algum lado. Então, isso que são as tendências concretas pela qual empresas começam a trabalhar em mercados emergentes no sul, que eram considerados como mercados inseguros. Uma terceira tendência é a das negociações comerciais internacionais. Como vocês sabem, desde a apresentação da iniciativa Clinton no ano 1994, 1992, a criação da Área de Livre Comércio das Américas, depois com a criação do NAFTA com México e Canadá a partir de 1994, Estados Unidos e depois a União Europeia estão fazendo uma pressão muito grande por abrir mercados no sul global, não só na América Latina, também na África e na África. Então foi assim que eles começaram uma pressão muito importante por negociar tratados de livre comércio regionais e bilaterais. Isso foi alto, um grande tratado de livre comércio regional, mas também tratados de proteção de investimento. E que isso que implica? A União Europeia, que foi a que pegou mais essa onda, quando os Estados Unidos se retirou um pouquinho da ALCA, mas que conquistou o Tratado de Livre Comércio com a Colômbia, com o Peru e com a América Central, e já tinha conquistado com o Chile, e já tinha uma com o México e com os Estados Unidos, com a Canadá, a União Europeia também pegou essa estratégia de tentar fazer a mesma coisa. Então, como alguns dos países, entre eles o Mercosul, mas também outros, como a Venezuela, têm resistido essa estratégia de firmar Tratado de Livre Comércio, o que tem feito, sem se dar conta, os países americanos, é firmar tratados de proteção de investimento. Então, o Uruguai firma um tratado de proteção de investimento com a Finlândia. Isso que significa que o Uruguai não pode determinar nenhum padrão de conduta ao inversor finlandês. E como a maior empresa de celulose é finlandesa, esse circuito que se estabelece. As empresas pressionaram aos seus países para firmar tratados de investimento para que os governos aqui não lograssem intervir nos seus mercados, dizer, vocês têm que cumprir com as regras trabalhistas, regras ambientais, regras gerais, vocês têm que invertir parte do seu dinheiro aqui. Nada disso é possível com esses tratados de investimento. Uruguai, Bolívia, Argentina, Brasil não, mas Brasil não, porque eles fizeram outro tipo de negociação. Mas esses grandes países firmaram tratados de investimento com as potências do norte para assegurar o livre trânsito da ganância para as empresas europeias em serviços como água, como eletricidade. Aí passou da Bolívia, não? A grande pressão, as demandas internacionais de empresas superpoderosa, demandando estados muito pobres, como a da Bolívia, como a do Uruguai, diversos estados dizem, vocês não podem expulsar nossas empresas, seus povos não podem reclamar e tirar fora nossas empresas, nada disso podem fazer, porque senão vocês seriam demandados, de alguma maneira, esse escudo de tratados de investimentos, essa outra tendência de negociações comerciais de investimento bilateral que proporciona um marco jurídico final para essa transferência das grandes transnacionais do papel da madeira para o sul.
Você, como é o efeito de mudanças de clima dentro de todo isso? Você disse antes que pessoas do seu grupo ir a Bali para uma conferência de Nações Unidas para responder às grandes crises de mudanças de clima. O que é o efeito de esse mercado de papel, que é um mercado dentro de todos esses mercados, e o mais grande no neoliberalismo e essas grandes mudanças que estão acontecendo? O que é o efeito de o diálogo, o debate contra o aquecimento global dentro de tudo isso?
Claramente, como o capital tem uma necessidade de virar mercadoria e de vir todos os seus processos produtivos em termos de taxas de ganância, conseguiu uma grande justificativa para essa conquista territorial para plantar árvores, com a questão de que isso combatiu o aquecimento global e que isso poderia ser concebido como um mecanismo de desenvolvimento limpo dentro do protocolo de Kyoto, e que isso ia ser captura de carbono né, irradiar e de alguma maneira tentar solucionar o grande consumo energético dos países do norte, as emissões de dióxido de carbono podiam ser recuperadas aqui no sul. Então, a gente, os primeiros governos, não sabiam muito disso, disseram, bom, pode ser um bom negócio, e pode ser, e se ainda disso, é um bom negócio, é, de alguma maneira, beneficioso para o meio ambiente, é melhor ainda. Mas depois, diversas investigações começaram a surgir de que, em realidade, isso não mitigava o aquecimento global, sino que, de alguma maneira, também é uma fonte importantíssima de aquecimento global, sacando a água, né, dos mananciais, padronizando grandes capacidades territoriais para a produção de um só produto, monocultura, não? E não produzir alimentos. Claramente, o que fica é que, se bem hoje, aqui no Sul, isto é geral, né, mas não temos um impacto total, global, desse grande processo de aquecimento planetário, tem algumas manifestações muito preocupantes. Quais são essas ações das grandes empresas com respeito ao aquecimento global? No Chile, as empresas mineiras querem mover glaciares para extrair ouro, extrair minerais. Depois, no Peru, estão se derretindo os glaciares por causa das mudanças climáticas. Aqui no Brasil, tem gente morrendo por causa da chuva, chuvas muito importantes por mês, quando nunca passava isso. Claramente, o clima tem mudado muito, muito. Isso nós consideramos, aqui no Sul, uma grande articulação de movimentos camponeses, das pessoas sociais aqui no Cone Sul, é que o grande o sistema está dando tal sinais de crise, que está tentando fugir hacia adiante, dizendo que somente o aquecimento global pode ser, de alguma maneira, mitigado pela produção de agroenergia, pela produção de pela grande implantação de mecanismos de desenvolvimento limpo, quando na realidade todos os nossos povos, as nossas comunidades sabem que isso é exatamente o contrário, que é monocultura de água, monocultura de soja, monocultura de cana, monocultura de arroz. Todas essas monoculturas têm um impacto nos equilíbrios ecológicos e ambientais da região e de todo o planeta. Claramente, a única forma de deter e revertir, nós pensamos que não tem que se deter com o aquecimento global, nós temos que enfiar. Realmente, nós vemos como os negociadores da União Europeia, os negociadores do Japão dizem, nós temos que reduzir, levar a mudança climática até 2 graus em 2025. Isso que equivale? Equivale a 25 milhões de pessoas mortas, tantos milhões de pessoas desplaçadas do campo para a cidade, um montão de espécies, animais e vegetais mortas. Então, eles estão negociando com a vida, de alguma maneira. Dizem, até 2 graus é aceitável. Não, não até nada. Temos que parar já o aquecimento global, esfriando e pensando a recompor e ressarcir quais são os verdadeiros afetados pelo aquecimento global. As comunidades pescadoras, as comunidades indígenas, as comunidades agricultoras, que eles sempre têm produzido alimentos e que isso foi a grande herança, a sua grande benefício para o planeta todo, não? A diversidade de fruta, a diversidade de alimentos, a diversidade de sementes, o cuidado do meio ambiente, a renovação dos recursos, o cuidado da água, o cuidado da terra, o cuidado do ar. Então, nós pensamos como foi o levantamento, o manifesto da Via Campesina para Bali, os pequenos agricultores esfriam o planeta. Essa é a nossa estratégia. Objetivar que esse ator, a agricultura familiar, o pequeno campesino, o pequeno camponês, que tem feito o trabalho de cuidar o clima, de cuidar o planeta, porque eles moram e vivem e produzem em contato com o clima. Agora, se você aumenta 3 graus o promédio numa região, não vai ter fruta, não vai ter o alimento produzido na região, você vai ter outra coisa. Então você perde em capacidade de vida, conhecimento, pessoas que sabem coisas que depois vão para outro lado e não podem aplicar, são conhecimentos que você perde, variedades vegetais, variedades animais, variedades sementes. Nós consideramos claramente que essa estratégia da via de colocar a pequena agricultura pode salvar o clima. Não? Então, qual é a demanda? É da soberania alimentar. Não? Nós produzimos para alimentar o mercado local. não transgênico, não agrotóxico.
Essas todas são verdades, não é soluções falsas de transcapital, mas todas são verdades, já existem esses minerais. Você pode descrever qual é o ato de resistência que essas comunidades podem fazer só para existir, só para manter seu vida e seu modo de vida. E o que é os efeitos? Dentro nós temos um clima político que diz que precisa achar, buscar para toda solução para esse grande problema. E tem comunidades que têm essas soluções, hoje e ainda, e para muito, muito, muito tempo. Mas o que é os ações de resistência que eles precisam fazer e o que é a reação de repressão dos Estados e, mais do que esses Estados, os atos de repressão que vêm de grandes empresas do Europa, dos Estados Unidos, do capital mundial?
Claramente, tem grandes movimentos e articulações de movimentos sociais, não só camponeses, mas também ecologistas, pescadores, as mulheres, os camponeses, os indígenas também, o movimento negro, que tem, eles têm uma tendência natural, de alguma maneira, a primeiro se organizar como um movimento único, não? O movimento negro se organizando para exigir a identidade cultural que é do seu povo. O movimento indígena é a mesma coisa, o movimento camponês é a mesma coisa. Mas tem se dado conta que nos últimos anos a lógica de expansão do capital é tão agressiva, é tão sistemática, não? Por exemplo, temos empresas que dominam o setor da água, o setor da eletricidade, o setor da construção de barragens, e é uma mesma empresa. É a Bechtel, por exemplo, uma empresa norte-americana que é de construção, e depois que é serviço de água potável, e depois de... sei o que é. São grandes empresas que têm uma expansão sistemática e muito mais agressiva sobre os nossos territórios. Então, nossa primeira reflexo é a nos organizar como um movimento, mas agora estamos dando uma conta que é necessário articular com os outros movimentos. Isso é uma coisa bem interessante que é feita, por exemplo, e que está na base agora do movimento internacional de afetados, é reconheçamos-nos como vítimas. O que é que nos hermana com o movimento de mulheres? O movimento ecologista, o movimento ambiental, o movimento camponês. Somos vítimas da expansão do sistema neoliberal, das grandes transnacionais. Então, em base a isso, é que nós temos que articular diversos níveis de ação. Claramente, o movimento camponês tem um poder, uma grande história de organização, que outros movimentos temos que aprender deles, porque são movimentos de massa, muito politizados, que têm combatido as negociações de livre comércio, têm combatido as transnacionais, têm lutado pela redistribuição da terra e por políticas públicas da redistribuição. Então, muitos de nós temos que aprender deles. Mas, claramente, não há nenhum movimento que se salva sozinho aqui agora, nesse momento do planeta. Nesse momento, nessa conjuntura atual, uma ofensiva de crise do capital transnacional, não tem nenhum movimento que vai se salvar sozinho. Então, se nós nos reconhecemos como vítimas e reconhecemos que temos um potencial organizativo e mobilizativo, um mobilizador muito importante, nós poderíamos passar um novo nível no combate das transformações. Porque claramente o que eles falam? Pero se vocês não querem o petróleo, como é que vão mover? Se vocês não querem que as empresas coloquem serviços de água, quem vai dar água? Não, nós temos que avançar um novo nível, dizendo as nossas alternativas são essas. Não queremos petróleo, claramente, por quê? Porque claramente não temos uma solução dentro do marco da energia fóssil, dentro do marco do consumo aberrante que tem as sociedades do norte e as oligarquias elites aqui no sul. Nós temos que passar a outro padrão de produção e consumo de energia. Isso que vai revertir no tempo uma coisa que vem dos últimos 120 anos, depois que o planeta passou do padrão do carvão ao padrão do petróleo. Então, também temos as nossas alternativas com respeito ao sistema agroalimentar. Não queremos patentes sobre as sementes, não queremos patentes sobre formas de vida, não queremos o controle corporativo sobre os genes. O que queremos é o controle comunitário, a reprodução livre, das sementes. A reprodução livre é um intercâmbio de sementes e recursos que são bens da natureza para nós. Então, reconhecendo que nós somos vítimas, que temos um potencial para nos articular e nos administrar conjuntamente, e dizendo também que temos alternativas, e que as alternativas são as coisas que nós viemos fazendo e dizendo há muito tempo, e que nós poderíamos passar um novo nível de luta contra o capital transnacional. Eles agora estão numa crise muito importante, que eu não sei se é uma crise de sobreprodução, mas sim uma crise de legitimidade, porque agora o capital transnacional está sendo objetivado como causante de muitas dessas destruições ambientais, destruições sociais. Agora temos que fazer ele em retirada total, né? Ele está em uma crise de alguma maneira e precisa de alguma maneira seguir capitalizando e obtendo recursos naturais para explotar. Claramente eles têm um limite disso, porque a gente não está consumindo a quantidade de produtos supérfluos que as indústrias do norte estão produzindo. Então eles precisam constantemente bombardear, abrir mercados, se valer da Organização Mundial do Comércio, das negociações internacionais de livre comércio, como os tratados de livre comércio regional, bilateral, isso que está fazendo a Europa agora com a África, que está fazendo agora com a Centro América, com a América Latina, e que vai começar agora em março com o Mercosul. Abrir comércios para destinar grandes quantidades de produtos, para voltar a sua crise sobre produção. Então é uma quantidade infinita, universal quase, de produção de para manter as taxas de ganância. Um sistema que está em crise. E eles estão levando nessa crise, nessa retirada, boa parte dos direitos comunitários, dos direitos dos trabalhadores, dos direitos da sociedade, dos povos, estão levando grande parte do planeta. Né? Recursos como a água, recursos como as sementes, como a terra.
Penso que eu não tenho nada mais perguntas, mas você tem alguma coisa para dizer?
Não.
Que é mensagem que...
Não,
muito obrigada.
A gente vai seguir se conhecendo, assim que vamos seguir falando.